Agradeço ao Padre Luís esta apresentação, que me deixa ainda mais encavacado. Portanto, quando a apresentação é assim um pouco mais simples, a gente fica um pouco mais à vontade assim, fica um pouco mais condicionado. Neste Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, com o tema A Virgem Maria na Liturgia, esta é a única conferência geral que não trata expressamente de Maria, mas antes da relação de um santuário mariano com a liturgia, concretamente o Santuário de Fátima, na renovação litúrgica em Portugal. Isto é, até agora tiveram a oportunidade de viver a alegria da presença de Maria na liturgia, agora tem aquela parte penitencial, que é de me ouvir a tratar deste tema sobre o Santuário de Fátima na renovação litúrgica. Mas este é também lugar de penitência, portanto, tudo faz parte. Formular este tema significa partir do pressuposto que o Santuário de Fátima teve algum contributo específico neste contexto da renovação litúrgica em Portugal, depois do Concílio Vaticano II. É isso que tentarei verificar e expor, não sem antes sublinhar a dificuldade do tema que me calha abordar. É um tema difícil de tratar porque faltam estudos setoriais sobre a reforma litúrgica em Portugal do Concílio Vaticano II até hoje, que ajudariam a contextualizar este tema do contributo do Santuário de Fátima. Por outro lado, trata-se de um tema difícil de abordar porque os protagonistas desta renovação litúrgica, felizmente, estão ainda vivos e no meio de nós. Penso concretamente no Monsenhor Luciano Guerra, que foi o grande responsável pela renovação litúrgica no Santuário de Fátima. Aliás, terei muitas oportunidades de me referir ao Monsenhor Luciano Guerra. A grande dificuldade é esta. Eu vou falar de coisas em terceira pessoa que os protagonistas podiam aqui vir falar e testemunhar em primeira pessoa. É a minha sina. Por fim, o tema é difícil porque significa que estou a falar em causa própria e em casa própria, o que sempre condiciona a nossa objetividade. Bom, tentarei, apesar de tudo, abordar o tema que me foi pedido. Alguém me dizia, a propósito deste tema, que é óbvio que o santuário teve e tem um papel relevante na renovação litúrgica em Portugal, pois, no nosso país, existem dois argumentos para justificar o que é que seja em liturgia. O primeiro argumento foi sempre assim, e o segundo argumento, em Fátima, faz-se assim. E, de facto, todos sabemos que funciona. Estes são os grandes argumentos. O que significa que se reconhece esse papel importante do Santuário de Fátima na renovação litúrgica. Não posso fugir a uma abordagem, pelo menos em parte, com caráter histórico. E por isso, depois de uma breve referência à Constituição Sacrosanctum Concilium e à renovação litúrgica, fruto da reforma promovida pelo Concílio Vaticano II, tentarei olhar para as celebrações do centenário, do Santuário e a sua evolução, pois é aí, penso, que encontramos o grande contributo do Santuário à renovação litúrgica em Portugal. Depois, tentarei abordar a relação do Santuário com o Secretariado Nacional de Liturgia e o contributo para a implementação da pastoral litúrgica no nosso país. Uma primeira referência breve e necessariamente genérica à Constituição Litúrgica e à reforma da liturgia. Falar de renovação litúrgica obriga-nos a olhar para o Concílio Vaticano II e para a reforma da liturgia que daí brotou. O Concílio Vaticano II, que pode ser considerado o mais importante acontecimento religioso do século XX, teve consequências enormes na vida da Igreja e na relação da Igreja com o mundo contemporâneo e também a relação ou a forma como a Igreja se vê a si mesma. É significativo que o primeiro documento saído deste concílio tenha sido precisamente a Constituição Litúrgica Sacrosanctum Concilium, que logo no primeiro número apresenta o intento reformador da Igreja e da vida cristã a partir da liturgia. Cito, o Sagrado Concílio propõe-se fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo as instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar à união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja, Julga, por isso, dever também interessar-se de modo particular pela reforma e incremento da liturgia. Isto é, a renovação da Igreja que se pretende passa necessariamente pela liturgia e pela renovação da vida litúrgica. Porém, é o próprio Concílio a reconhecer que a situação da liturgia não ajudava e, em alguns casos, obstaculizava a concretização dessa renovada, desejada renovação eclesial. E por isso é que o Concílio considera urgente e necessário ocupar-se da reforma da liturgia. Por isso, não são razões históricas ou estéticas que ditam a reforma litúrgica, mas antes razões expressamente teológicas e pastorais. E é importante nunca perdermos de vista isto. Simbolicamente, que o Concílio tenha começado os trabalhos com a liturgia revela-se particularmente significativo. Por um lado, pela quase unanimidade na aprovação da Constituição Litúrgica, apesar das discussões na aula conciliar. Por outro lado, pelo reconhecimento do primado da liturgia na vida da Igreja, como afirmou o Papa Paulo VI no encerramento da terceira sessão conciliar, depois de promulgar a Constituição Sacrosanctum Concilium. E cito: "Não ficou sem fruto a discussão difícil e intrincada, pois um dos temas, o primeiro a ser examinado, e o primeiro em certo sentido na excelência intrínseca e na importância para a vida da Igreja, o da Sagrada Liturgia, foi felizmente concluído e é hoje por nós solenemente promulgado. Exulta o nosso espírito com este resultado. Vemos que se respeitou nele a escala dos valores e dos deveres. Deus em primeiro lugar, a oração, a nossa primeira obrigação, a liturgia, fonte primeira da vida divina que nos é comunicada, primeira escola da nossa vida espiritual." Fim de citação. O Concílio, de facto, considerou a liturgia como lugar central da experiência cristã, como aparece explicitado no Sacrosanctum Concilium. E vou-vos poupar às citações sobre o lugar da liturgia na vida da Igreja, segundo Sacrosanctum Concilium 7, 8, 9, 10 e daí por diante. A recepção deste documento conciliar foi, num primeiro momento, entusiasta. É verdade que a reforma litúrgica suscitou incompreensões, como era inevitável, numa reforma eclesial que se queria profunda. Mas depois de séculos de fixismo rubricista, de centralização litúrgica e de inflação juridicista a nível celebrativo, não é de estranhar este entusiasmo da primeira hora. E não é de estranhar também alguma impaciência na implementação da reforma. A Constituição fixava um programa de reforma que imediatamente se tentou pôr em ato. A este período de grande entusiasmo na recepção da Constituição Litúrgica seguiu-se um período de algum desencanto ao longo dos anos 70. Aqueles a quem fora confiada a missão de revisão dos livros litúrgicos não queriam antecipar as reformas sem antes fazerem um estudo aprofundado da tradição eclesial em matéria litúrgica. Por isso, os livros litúrgicos revistos só começam a ver a luz do dia a partir de 1969-70. A Sacrosanctum Concilium aparecia como a lei fundamental da reforma. Isto é, havia a consciência de que as decisões conciliares não eram imediatamente aplicáveis. Careciam de estudo para decidir, de acordo com a intenção do documento conciliar e o seu espírito, os modos concretos de aplicação. Como reconhecia o Papa João Paulo II no 25º aniversário da Constituição Litúrgica, e cito: "A renovação litúrgica é o fruto mais visível de toda a obra conciliar. Para muitos, a mensagem do Concílio Vaticano II foi percebida, acima de tudo, através da reforma litúrgica." Hoje, a questão da recepção da Sacrosanctum Concilium e da reforma litúrgica ganham súbita atualidade. É, porém, evidente que a serenidade nem sempre tem pautado as discussões em matéria litúrgica. Nas discussões por vezes acesas, confunde-se frequentemente os níveis a que nos referimos e gostaria de apresentar muito sumariamente. De facto, tratamos de três níveis diferentes que convém não confundir. Por um lado, temos a Sacrosanctum Concilium, referência fundamental para uma teologia litúrgica e norma da reforma litúrgica. É o primeiro nível e o mais fundamental. Por outro lado, temos as decisões da reforma pós-conciliar, preparadas por peritos, mas com a vigilância e a aprovação do Magistério dos Bispos, das congregações romanas e dos Papas. o segundo nível. Por fim, temos, e é o terceiro nível, a implementação concreta da reforma litúrgica de acordo com os livros litúrgicos revistos. Nas discussões atuais, é comum ver e invocar as falhas e limites deste terceiro nível, da aplicação concreta da reforma, para pôr em causa a reforma litúrgica, segundo nível, e por vezes até a própria Constituição Sacrosanctum Concilium. Este tipo de confusão e de ilegítima mudança de níveis em nada contribui para uma reflexão séria e construtiva sobre a renovação litúrgica da Igreja. Porém, não posso alongar nestas considerações mais genéricas, pois quero passar, sem demora, para a questão da recepção da reforma litúrgica em Portugal e para o contributo específico do Santuário de Fátima. Se quisermos perceber o contributo que o Santuário de Fátima teve para a renovação litúrgica em Portugal, temos de partir das próprias celebrações do Santuário. De facto, as celebrações litúrgicas são a principal atividade pastoral dos santuários cristãos, que têm uma iminente função cultual, como refere o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia. E cito, os fiéis dirigem-se para lá, para os santuários, sobretudo para participar nas celebrações litúrgicas e nos exercícios de piedade que aí se realizam. Assim, é isto que acontece no Santuário de Fátima, enquanto santuário cristão. Quem vem ao santuário vem para participar nas celebrações litúrgicas ou para participar em algum exercício de piedade. Mas isto acontece no Santuário de Fátima também em virtude da especificidade da sua mensagem. Olhemos brevemente para as celebrações antes do Concílio Vaticano II para, por contraste, podermos perceber a renovação que se verificou no pós-concílio. Quando o acontecimento de Fátima teve início nos anos de 1916 e 1917, as preocupações com a renovação da vida litúrgica não tinham ainda chegado a terras lusas. É verdade que o movimento litúrgico já dera os primeiros passos. Como sabemos, convencionalmente, situa-se o início do movimento litúrgico em 1909, por ocasião do Congresso Nacional das Obras Católicas em Malines, na Bélgica, e sob o impulso renovador do monge Lambert Baudouin. Porém, a Portugal, o movimento litúrgico só chegará mais tarde, em 1926. Nesse tempo, começavam a estruturar-se as celebrações aqui em Fátima, sem preocupações ou sem as preocupações que na altura guiavam os protagonistas do movimento litúrgico. As preocupações não eram as mesmas. Mais tarde, podemos dizer que houve uma confluência nas preocupações, não neste momento inicial. Fátima começa a atrair pessoas desde o início. Logo no período das aparições, foi crescendo o número dos peregrinos que aqui se deslocavam, fosse por devoção, fosse por mera curiosidade. As informações de que dispomos permitem elencar sumariamente alguns factos relativos às primeiras celebrações litúrgicas no santuário e ao desenvolvimento dos vários espaços celebrativos, desde as aparições até 1930, data do reconhecimento oficial das aparições. Inicialmente não havia, no lugar das aparições, qualquer espaço destinado à celebração litúrgica. Um arco rústico, encimado por uma cruz, foi o primeiro elemento a assinalar o lugar da peregrinação. Note-se que a nossa originalidade na colocação daqueles arcos jubilares não é grande, é uma estilização deste arco rústico de 1917. Agora em metal, na altura em madeira. E procurámos que agora esteticamente um pouco mais cuidado. Mas o ponto de inspiração foi precisamente este arco rústico, que é a primeira forma de assinalar o lugar das aparições. A primitiva capela foi construída em 1919, sendo inaugurada no dia 15 de junho, mas não benzida ou dedicada, pois a hierarquia, na altura, mostrava-se muito cautelosa na relação com o movimento popular nascente. No ano seguinte, 1920, a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi colocada na capelinha. O bispo de Leiria Fátima, Dom José Alves Correia da Silva, visitou pela primeira vez o lugar das aparições em setembro de 1921 e, na ocasião, celebrou aqui a missa. O prelado diocesano, entretanto, permitiu as celebrações no santuário, alargou a autorização da celebração de missa campal e sermão a todos os dias 13 de cada mês. Depois, em 1922, em março, a capela foi dinamitada e destruída, sendo reconstruída no final desse ano e concluída a reconstrução em janeiro de 1923. Em 1925, uma provisão do Bispo de Leiria concedia a todos os sacerdotes a faculdade de celebrar e confessar na Cova da Iria. Entretanto, em janeiro de 1927, a Sagrada Congregação dos Ritos, a pedido do Bispo de Leiria, concedia aos sacerdotes peregrinos e diretores de peregrinações, por um quinquénio, a faculdade de celebrar a missa votiva de Nossa Senhora do Rosário na Cova da Iria, nos dias liturgicamente permitidos. Ainda nesse mesmo ano, de 27, em 13 de julho, foi criada uma capelania permanente do santuário. Em 1928, no dia 13 de maio, fez-se a bênção da primeira pedra da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. O anúncio da construção deste espaço litúrgico de grandes dimensões foi feito aos peregrinos no dia 12 de outubro do ano anterior, mas a sua construção prolongou-se durante muitos anos e a dedicação foi feita em 7 de outubro de 1953. Um ano depois, o Papa Pio XII concedeu-lhe o título de Basílica Menor. Portanto, referimos à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Reparem, começa muito cedo a construção, como grande espaço litúrgico deste santuário, mas conclui-se só em 1953. Apesar de as celebrações litúrgicas devidamente autorizadas se realizarem na Cova da Iria desde 1921, só em outubro de 1930 é que o Bispo de Leiria, com a carta pastoral sobre o culto de Nossa Senhora de Fátima, reconhecendo as aparições como dignas de crédito, declarou permitir oficialmente o culto a Nossa Senhora de Fátima. As grandes peregrinações, que são as mais importantes manifestações litúrgicas do Santuário de Fátima, dão-nos a oportunidade de perceber o quanto as preocupações do movimento litúrgico eram, neste momento, estranhas ao desenvolvimento do programa celebrativo do Santuário. O exemplo mais flagrante era o da celebração da missa. A missa era considerada algo que só ao sacerdote competia e que ele fazia para o povo que assistia, ocupado com as suas devoções. Ocupava santamente o tempo. A comunhão, mais do que ligada à celebração eucarística, era distribuída preferentemente fora da missa. A participação ativa da Assembleia era ideia ainda não assimilada e longe de encontrar concretização. Os elementos devocionais marianos não se harmonizavam com a liturgia. Eram atividades paralelas, realizadas ao mesmo tempo e nos mesmos espaços. E estas características são aquelas que marcam os primeiros tempos das celebrações em Fátima. Temos de reconhecer que o pouco interesse que Fátima parecia despertar nos protagonistas do movimento litúrgico em Portugal era compreensível. Alguns expoentes do movimento litúrgico consideravam, de facto, a piedade popular como uma das causas da regressão da importância da liturgia na vida eclesial e, portanto, como uma concorrente direta da liturgia. Se se desejava dar de novo à liturgia o seu lugar essencial e central na vida cristã, era necessário desembaraçar-se das práticas de piedade popular. O desejo de valorizar corretamente a liturgia implicava, entendia-se, uma reação contra o pulular de devoções populares, muitas vezes em contradição com a própria liturgia. Ora, é contra esta muito compreensível, mas unilateral, forma de ver a piedade popular, que reage o Papa Pio XII na carta encíclica Mediator Dei, afirmando, e cito, que entre a liturgia e os outros atos de religião, desde que sejam corretamente ordenados e tendo ao justo fim, não pode haver verdadeira contradição, pelo que os atos de piedade são de recomendar ao clero e ao povo cristão. Este caminho de equilíbrio será depois consagrado pela Sacrosanctum Concilium número 13. Mas voltemos às grandes peregrinações. As descrições das grandes peregrinações publicadas no jornal A Voz da Fátima, a partir de 1922, permitem-nos reconstruir a evolução do programa celebrativo do santuário. A ordem era a seguinte: concentração na Igreja Paroquial de Fátima e procissão para a Cova da Iria, onde, entretanto, já se celebrara a missa. E, cito, o Visconde de Montelo, pseudónimo do padre Manuel Nunes Formigão, onde se ministrava ininterruptamente o pão dos anjos aos fiéis previamente preparados pela confissão sacramental. À hora aproximada das aparições, meio-dia solar, começava a missa campal. Durante a celebração, o povo rezava o terço. À elevação, faziam-se as invocações de Lourdes. Depois da comunhão e da conclusão da missa, vinha a pregação. Terminada a pregação, a partir de 13 de maio de 1923, fazia-se a exposição do Santíssimo e a chamada bênção dos doentes. A partir de 1927, mercê de algumas evoluções, começa a fixar-se o programa das grandes peregrinações, que começam no dia 13, com a procissão de velas, das 22 horas à meia-noite, seguida do canto do credo, a partir da meia-noite exposição do Santíssimo e adoração, feita por turnos, terminando com a bênção. A partir da madrugada, os sacerdotes inscritos celebravam missas até o início da procissão, ao meio-dia do dia 13. Nos anos 40, este esquema mantém-se inalterado, introduzindo-se a chamada Missa da Comunhão Geral às 6 da manhã. Insere-se ainda, depois, mais tarde, o ato de consagração à Nossa Senhora, que num primeiro momento é no fim de tudo, mas depois se recupera para o antes da procissão conclusiva. Ora, este programa celebrativo, no Santuário de Fátima, mantém-se praticamente inalterado até 1973. Será a reforma litúrgica terminada pelo Concílio Vaticano II a motivar a renovação litúrgica no próprio santuário, como veremos de seguida. O Bispo Dom João Pereira Venâncio, Bispo de Leiria nos anos do Concílio, como outros bispos portugueses, participou nas sessões conciliares. Houve dois momentos que o marcaram de forma muito especial. No encerramento da terceira sessão conciliar, em 21 de novembro de 1964, o Papa Paulo VI convidou os bispos dos santuários marianos mais importantes para concelebrar com ele na Basílica de São Pedro, e entre eles encontrava-se Dom João Pereira Venâncio, por ser bispo desta diocese de Leiria. E no mesmo dia, depois de promulgar a Constituição sobre a Igreja e os decretos sobre as Igrejas Orientais e sobre o Ecumenismo, o Papa proclamou Nossa Senhora Mãe da Igreja e anunciou a oferta da Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima. Mais tarde, na Carta Pastoral no encerramento do cinquentenário de Fátima, em 1968, Dom João Pereira Venâncio recordou estes dois momentos marcantes do seu ponto de vista que ligavam Fátima ao Concílio. Porém, as consequências da reflexão e das determinações conciliares em matéria litúrgica não se fizeram notar de imediato no santuário. O entusiasmo com o Concílio fora muito grande, mas as mudanças implementam-se lentamente à medida em que se assimila a visão renovada de Igreja e, consequentemente, a visão renovada da liturgia. A reforma litúrgica e a sua progressiva implementação, com a publicação dos novos livros litúrgicos, vai provocando a alteração na fisionomia das celebrações do santuário, mas sem que, inicialmente, isso significasse uma reflexão aprofundada sobre o assunto. Obviamente, a introdução da língua vernácula e a concelebração são os primeiros sinais de renovação litúrgica no santuário. A concelebração, por exemplo, foi restaurada pelo Concílio Vaticano II e temos notícia das primeiras concelebrações em Portugal durante o ano de 1965. No santuário, a concelebração foi autorizada no ano seguinte, em 21 de setembro, pelo Bispo de Leiria, Dom João Pereira Venâncio. Eram os primeiros sinais, os primeiros passos que se davam de renovação litúrgica. Será, contudo, com a nomeação do padre Luciano Guerra, em 13 de fevereiro de 1973, que o Santuário de Fátima inicia uma reflexão sistemática sobre as suas celebrações e sobre as consequências da reforma litúrgica para a configuração do programa celebrativo do Santuário. É interessante referir que o padre José de Leão Cordeiro relata, num dos seus artigos sobre a história do Secretariado Nacional de Liturgia, que em 1973... o bispo desta diocese, Dom Alberto Cosme do Amaral, na altura presidente da Comissão Episcopal de Liturgia, escreveu ao padre José Ferreira, convidando para integrar o Secretariado Nacional de Liturgia e pedindo-lhe sugestões para uma reunião dos responsáveis do novo secretariado com o Episcopado. Ora, o padre José Ferreira sugere, nos tópicos que como resposta enviou ao Sr. Dom Alberto, sugere como um dos tópicos a tratar, e cito, o problema da liturgia de Fátima, dadas as suas exigências peculiares. Fim de citação. Quer isto dizer que desde o início do Secretariado Nacional de Liturgia, a questão da liturgia em Fátima era sentida como uma questão importante, dada a enorme projeção que Fátima adquirira. Esta preocupação acompanhou, de facto, os responsáveis do santuário desde o seu início. É interessante ver que os responsáveis do santuário, e os responsáveis, refiro-me antes de mais ao Monsenhor Luciano Guerra e aqueles com ele trabalhavam, preocuparam-se antes de mais com os lugares das celebrações e a sua adequação às indicações da reforma litúrgica, o que implicou a intervenção nos espaços existentes, mas igualmente a concessão e edificação de novos espaços. Podemos dizer que ainda hoje a reflexão sobre os espaços celebrativos é uma constante na vida do Santuário de Fátima e um dos contributos do Santuário à renovação litúrgica. Em 1992, o cónego José Ferreira reconhecia, e cito, ao longo dos anos, uma das principais grandes contribuições do Santuário para a celebração litúrgica e, consequentemente, para a educação da Assembleia que a realiza, foi o procurar obter o lugar da celebração, solução difícil de encontrar quando se trata de assembleias muito grandes, como aqui é frequente. Esta era e é uma preocupação permanente. Para analisar o impacto da reforma litúrgica no santuário, é especialmente elucidativo, de novo, o que acontece com o programa das grandes peregrinações. O padre Luciano Guerra, novo reitor, estava consciente da urgência de implementar em Fátima a reforma litúrgica e, por isso, desde o início da sua missão, lançou a reflexão sobre o programa destas grandes peregrinações, o programa celebrativo, e em setembro do ano em que tomou posse, de 73, apresentou um primeiro esboço das alterações a inserir no programa dessas grandes peregrinações. Pretendia-se que a celebração da Eucaristia fosse o ponto culminante da peregrinação, que a comunhão eucarística tivesse lugar dentro da missa, que a concelebração fosse prática corrente, evitando que se celebrassem várias missas ao mesmo tempo, como acontecia até aí. Por outro lado, pareceu que a chamada Missa da Comunhão Geral deixara de ter razão de ser. A nós hoje parece-nos tudo óbvio, tudo isto. Porquê? Porque tudo isto foi já implementado e nós nos habituámos a ver tudo isto como prática comum. E muitas vezes é isso que nos dificulta perceber a coragem que quem teve de tomar as decisões nesta época teve de ter. Em artigo publicado na Voz da Fátima, o reitor justificava estas opções, e cito, numa igreja pós-conciliar, em que a personalização da fé exige uma aturada e profunda catequese centrada nos mistérios essenciais, há que ter em conta a necessidade de alargar o tempo da administração da Palavra de Deus e centralizar as ações litúrgicas no mistério da Eucaristia, sem esquecer que estamos num santuário onde a enviada de Deus foi Nossa Senhora e onde por isso mesmo se tem vivido, desde as aparições, um clima de devoção mariana muito intenso. Portanto, trata-se de chamar ao essencial quando de reforma litúrgica se trata. Sabemos que houve resistências às mudanças que se procuravam introduzir e isto depreende-se da necessidade de repetidas vezes se apresentar a justificação para as opções feitas. As mudanças causam sempre resistência. O ponto mais contestado na altura foi o ter-se terminado com a chamada Missa da Comunhão Geral, uma opção que o reitor de então justifica. Cito, a Comissão Nacional do Ano Santo nomeou um grupo de sacerdotes encarregados de preparar as peregrinações de outubro de 1973, maio de 74 e outubro de 74. Foi esta comissão que organizou o programa atual e achou por bem acabar com a Missa da Comunhão Geral por duas razões. Primeiro, porque essa missa vem do tempo em que se devia observar o jejum eucarístico desde a meia-noite e, portanto, era necessária para evitar que os peregrinos estivessem em jejum até à Missa dos Doentes. E, segunda, porque não se justifica que uma única peregrinação tenha duas missas no mesmo dia, quando há outras atividades espirituais que se podem fazer igualmente com proveito. Fim de citação. Este esforço de renovação do programa celebrativo das grandes peregrinações não acontece, portanto, de um momento para o outro. É algo que se faz progressivamente e prolonga-se pelos anos seguintes. Permitam-me que a este nível vos cite ou vos traga um exemplo que me parece particularmente significativo deste cuidado posto na renovação litúrgica das celebrações do santuário segundo o espírito e as normas litúrgicas. Na sequência da reforma do Missal Romano e executando as normas estabelecidas pela instrução da Sagrada Congregação dos Ritos Eucharisticum Mysterium, foi publicado em 1973 o ritual sobre a Sagrada Comunhão e o culto do Mistério Eucarístico fora da missa, com consequências diretas para a forma celebrativa da chamada bênção dos doentes aqui no Santuário de Fátima. De facto, o novo ritual proibia a exposição do Santíssimo Sacramento feita unicamente para dar a bênção, exigindo que se fizesse um tempo de oração e adoração prévio. E determinava a forma como a exposição do Santíssimo se deveria unir à prévia celebração eucarística. O Bispo de Leiria, Dom Alberto Cosme do Amaral, em carta de 30 de janeiro de 1974, entendeu consultar a Congregação do Culto Divino sobre o modo de celebrar a bênção dos doentes em conformidade com o novo ritual. O parecer da Congregação, com data de 20 de fevereiro desse mesmo ano, foi comunicado ao reitor de santuário pelo Bispo Diocesano em carta de 5 de abril, indicando o modo como deveria estruturar-se a bênção dos doentes. E cito, a hóstia para a exposição deve ser consagrada na missa e a exposição feita no momento da comunhão, ficando a custódia logo sobre o altar. Antes de sair do altar, o celebrante incensará o Santíssimo, seguindo-se um tempo de adoração, que poderá constar de uma leitura breve, um tempo de silêncio e um cântico. Seguir-se-á depois a bênção dos doentes. Na peregrinação de 13 de maio desse ano, introduzem-se as alterações referidas. Porquê esta preocupação? Porque, sendo Fátima lugar de peregrinação tão visitado e de tão grande projeção, as opções celebrativas têm sempre real impacto, porque tendem a ser imitadas. É isto mesmo que reconhece o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, que, por isso, indica que as celebrações litúrgicas nos santuários devem ser exemplares. Cito o Diretório. Os responsáveis dos santuários farão com que a liturgia que neles se desenvolve seja exemplar pela qualidade das celebrações. Entre as funções reconhecidas aos santuários, mesmo pelo Código de Direito Canónico, está o incremento da liturgia. Este, porém, não deve ser entendido como aumento numérico das celebrações, mas como aperfeiçoamento da qualidade das mesmas. E mais adiante, os responsáveis dos santuários sabem que os efeitos de uma ação litúrgica não se limita à celebração realizada no santuário. Com efeito, os sacerdotes e os fiéis peregrinos são levados a transferir para os locais de proveniência as experiências cultuais válidas vividas nos santuários. Esta consciência e esta preocupação pela exemplaridade das celebrações que guiou a renovação das celebrações no Santuário de Fátima. E que podemos dizer guia ainda hoje as opções litúrgicas do Santuário. E talvez resida aqui o maior contributo que o Santuário tem para dar à renovação litúrgica em Portugal. O reconhecimento da Igreja como sujeito integral da ação litúrgica e, consequentemente, como fundamento da participação ativa dos fiéis na liturgia, é um dos pilares fundamentais da reforma da liturgia. E também ele teve influência direta nas opções do santuário. Não se trata aqui, quando se fala da Igreja como sujeito integral da ação litúrgica, da Igreja abstratamente considerada, mas a Igreja reunida num determinado momento e lugar para celebrar a liturgia, a Assembleia Litúrgica. A valorização da Assembleia Litúrgica como Assembleia Celebrante foi e é uma das preocupações maiores da renovação litúrgica aqui no Santuário. Isto implica a promoção da participação plena, piedosa, consciente e ativa na liturgia. É claro que este princípio orientador debate-se aqui com o problema da especificidade das assembleias que acorrem ao santuário. Assembleias ocasionais, com fiéis vindos dos mais diversos lugares e frequentemente de línguas diferentes. É evidente que o santuário não é um mosteiro onde se vá tomar parte numa liturgia que lá se nos oferece, celebrada por uma comunidade estável. Nem isso deve ser procurado num santuário. O santuário é lugar de passagem e quem vem traz consigo o peso dos seus hábitos e costumes, também a nível celebrativo. A opção aqui no santuário por termos um diretor do canto da Assembleia e um admonitor nas grandes celebrações justifica-se com esta preocupação. Trata-se de levar a sério a Assembleia e a sua participação, de conduzir a Assembleia na sua participação. Do mesmo modo, para promover a participação desejada pelo Concílio Vaticano II, o santuário apostou na preparação e formação de agentes para os vários serviços e ministérios, desde acólitos, cantores e organistas, ministros extraordinários da comunhão, até aos sacristães e outros voluntários. Permitam-me que exemplifique com os acólitos. O grupo de acólitos do santuário, que exerce o seu ministério nas principais celebrações, teve origem em meados dos anos 80 e procurava responder à necessidade de ter jovens para colaborar nas celebrações da Páscoa, uma vez que já existia, na altura, um grupo de meninos de coro que participava nas missas de semana. O grupo de acólitos do santuário nasce da fusão deste grupo de jovens convidados para as celebrações da Páscoa com o grupo de meninos de coro. Começa com 12 elementos, portanto um grupo relativamente pequeno de acólitos, mas que vai aumentando progressivamente. É este grupo de acólitos que depois está na origem da peregrinação nacional dos acólitos a Fátima. Começaram por convidar outros grupos para virem ao santuário, como ocasião de formação, celebração e convívio, mas o número de participantes foi crescendo de tal modo que daí se evoluiu para a grande peregrinação nacional, que agora, em cada ano, reúne milhares de acólitos neste lugar. Mas também a este grupo de acólitos se ministra com regularidade formação permanente, o único modo de garantirmos a qualidade no exercício do ministério. Também o canto, elemento integrante da celebração litúrgica, merece uma especial atenção e uma particular referência. Todos sabemos a importância que o canto tem nas celebrações do santuário, mas também a influência que tem nas mais diversas comunidades de Portugal. Usando uma expressão do cónego José Ferreira, e cito, Fátima pode proporcionar, como nenhum outro lugar, em cada celebração, um ensaio geral do país inteiro. A expressão é do seu cónego José Ferreira. Podemos considerar hiperbólica ou excessiva esta afirmação, mas, de facto, Fátima tem sido em Portugal, através das suas celebrações, a mais eficaz forma de difusão de cânticos litúrgicos. Como homenagem àquele que foi o meu mestre em liturgia, o meu primeiro professor de liturgia e da pouca música que sei, faço uma expressa referência ao padre Carlos Silva. Ele foi o mais icónico compositor litúrgico em Fátima. A propósito dele, que compôs muitos cânticos, tendo como horizonte as assembleias litúrgicas do santuário, testemunhava o padre Augusto Frade, também recentemente falecido. Cito, sabemos que a quantidade de cânticos que escreveu, refere-se ao padre Carlos Silva, em honra de Nossa Senhora, cerca de 50, nos fala da sua fervorosa devoção mariana. Muitos deles, certamente, foram compostos a pensar naquele santuário onde, a pedido do Monsenhor Luciano Guerra, reitor, durante mais de 30 anos, preparou e dirigiu multidões de peregrinos que ali acorriam, sobretudo em dias de peregrinação aniversária. A Cova da Iria é local de recolhimento e oração. Era necessário que alguém encaminhasse os peregrinos para uma participação animada, mas orante nas celebrações litúrgicas. Imagino que, aliada à sua devoção mariana, talvez tenha sido esta presença de multidões de peregrinos o fator que mais o estimulou a compor novos cânticos e a modelar-lhes a forma, quase sempre a uma voz, fáceis de aprender, em estilo simples e expressivo, mas dignos do louvor de Deus e da Virgem Maria. Fim de citação. Durante anos, foram os alunos dos vários seminários religiosos sediados em Fátima e do Seminário Diocesano que asseguraram o canto nas celebrações do santuário. A partir de 1965, um grupo de voluntárias, maioritariamente religiosas, assumiu funções de coro litúrgico. Progressivamente foi-se constituindo um grupo coral misto para as celebrações mais importantes. Além disso, além do coro, o serviço de música litúrgica do santuário garante o canto em todas as celebrações eucarísticas diárias do nosso programa oficial. É preocupação nossa que cada celebração tenha pelo menos um solista e um organista. Na vida litúrgica do Santuário de Fátima, tem particular relevo a celebração da Eucaristia e da Reconciliação, razão pela qual lhes faço uma breve, mas expressa referência. A celebração da Eucaristia é o vértice e o centro de toda a ação pastoral dos santuários. Ora, no Santuário de Fátima, a própria mensagem aponta nesse sentido e reforça esta centralidade. Não espanta, pois, que a Eucaristia tenha ocupado sempre um lugar central na vida do santuário. Ao tempo das aparições, não era tanto a celebração da Eucaristia que ocupava esse lugar central. A Eucaristia era vista, nessa altura, quase só como sacramento da presença real, pelo que as atenções se centravam bem mais nas diversas formas de devoção e culto eucarístico fora da missa do que na própria celebração. Depois do Vaticano II, a celebração da Eucaristia recupera o seu lugar como vértice e centro da vida cristã e também da ação pastoral deste santuário. Naturalmente que as consequências se fazem sentir. Apresenta-se a celebração da Eucaristia como ponto culminante de qualquer peregrinação ao santuário. Promove-se a comunhão no momento próprio da celebração e recomenda-se expressamente que não se peça a comunhão fora da missa. Promove-se a concelebração em virtude de várias dúvidas surgidas por causa da diversidade das línguas dos concelebrantes, o santuário sentiu a necessidade de pedir à congregação do culto divino um esclarecimento sobre as condições necessárias para a concelebração nessas circunstâncias, algo que se fez em 1985, mais uma vez no tempo em que era reitor do santuário, Monsenhor Luciano Guerra. A celebração da Eucaristia, ou a celebração diária da Eucaristia, é, de facto, o centro da vida deste santuário e marca o ritmo de vida diário deste lugar. Quanto ao culto eucarístico fora da missa, tão profundamente presente na mensagem de Fátima, teve também desde o início um lugar de relevo na vida do santuário. A nossa preocupação tem sido sempre a de manter explícita, a nível celebrativo, a relação com a celebração da Eucaristia. Juntamente com a Eucaristia, também a celebração do sacramento da penitência e reconciliação tem importância fundamental na vida do santuário. Desde a publicação do novo ritual da celebração da penitência, que os responsáveis do santuário procuraram refletir sobre a pastoral deste sacramento e a sua celebração. O estudo dos espaços procurou responder às exigências do novo ritual, com a possibilidade da celebração da reconciliação de um só penitente ou de vários penitentes com confissão e absolvição individual. Esta segunda forma, que não deveria constituir a exceção, mas um facto normal, não sendo sempre viável, estende também sempre no horizonte das preocupações dos responsáveis do santuário, procurando que os espaços permitissem este tipo de celebração comunitária, que, contudo, reconhecemos, nem sempre é possível. Uma referência ainda à relação com a piedade popular. O santuário é, talvez, o lugar em que as relações entre a liturgia e a piedade popular são mais frequentes e evidentes, diz o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia. A Sacrosanctum Concilium significou este nível um ponto de equilíbrio, como referia atrás. O número 13 da Constituição Litúrgica diz: importa ordenar as práticas de piedade popular, tendo em conta os tempos litúrgicos, de modo que se harmonizem com a Sagrada Liturgia, de certo modo derivem dela e a ela, que por natureza é muito superior, conduzam o povo. Na sequência do documento conciliar e de outras intervenções do Magistério, o Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia elenca os princípios da relação entre estas realidades, dedicando aos santuários uma muito especial atenção. Mas é interessante verificar que, numa reflexão sobre os 20 anos da Reforma Litúrgica em Portugal, o Monsenhor Aníbal Ramos referisse a sua preocupação com a realidade dos santuários. Dizia na altura que, infelizmente, nos santuários não se vê ainda a implementação da reforma litúrgica e a harmonização entre a liturgia e as expressões de piedade popular. Ora, aqui em Fátima encontramos algumas das mais típicas e universais manifestações de piedade popular. A peregrinação, as procissões eucarística ou com a imagem de Nossa Senhora, o rosário, a via sacra, a veneração da imagem de Nossa Senhora, etc. A reflexão sobre a relação destas práticas com a liturgia desenvolveu-se, mais uma vez, a partir de 1973, num esforço de adequação às determinações conciliares e em harmonia com os livros litúrgicos reformados. Sendo as celebrações litúrgicas e os exercícios de piedade a principal atividade pastoral do santuário, a própria organização interna da vida do santuário procura refletir esta importância fundamental da liturgia. O reitor de então, Luciano Guerra, apresentou em setembro de 74 um estudo de estruturação pastoral em que propunha a criação, entre outros serviços, de um serviço de liturgia com a finalidade de, cito, estudar e preparar a execução dos atos litúrgicos e paralitúrgicos de acordo com o movimento do Vaticano II e em obediência às normas das autoridades competentes, de modo que as celebrações litúrgicas de Fátima sejam expressão viva do Espírito Novo da Igreja e possam constituir um exemplo. Porém, tendo a liturgia uma importância tão grande na vida do santuário, ela implica todos os serviços e toda a ação do santuário. Não é apenas o serviço pastoral litúrgico que é envolvido. São também os responsáveis pelas várias áreas da ação e todos os capelães que são convidados a refletir sobre as celebrações diárias do santuário e a avaliá-las. Esta é a tarefa permanente na vida do santuário de Fátima e é isso que nos permite irmos melhorando a qualidade das nossas celebrações. A liturgia num santuário deve ser exemplar pela sua capacidade de comunicar a mensagem salvífica, pela nobre simplicidade das expressões rituais e pela observância fiel das normas litúrgicas. Ao longo dos anos, o grande contributo do Santuário de Fátima, é aquilo que acho, para a renovação litúrgica em Portugal, encontra-se precisamente na qualidade das suas celebrações. E isto porque reconhecemos a tendência dos peregrinos a transferir para os seus locais de origem aquelas expressões celebrativas que aqui encontram no santuário. Mas este não é o único contributo do Santuário de Fátima. A colaboração com o Secretariado Nacional de Liturgia foi outra dimensão da ação do santuário em prol da renovação litúrgica que importa sublinhar. Desde o início da reforma litúrgica aqui em Portugal, que foi preocupação permanente do santuário, a promoção e o apoio a iniciativas de formação litúrgica em estreita colaboração com o Secretariado Nacional de Liturgia. A colaboração do Santuário com o Secretariado remonta ao início do próprio Secretariado. Recordo, e mais uma vez faço referência ao Monsenhor Luciano Guerra, que recém-nomeado reitor do Santuário foi convidado para integrar a equipa deste Secretariado Nacional de Liturgia, a equipa que iniciava também funções, na altura dirigida pelo Monsenhor Aníbal Ramos. A centralidade do lugar, deste lugar onde nos encontramos, o facto do plenário da Conferência Episcopal Portuguesa se reunir aqui em Fátima e a existência de estruturas no santuário para encontros e trabalhos fizeram progressivamente de Fátima lugar frequente de encontro e reunião. Porém, só em 1995 é que a sede oficial do Secretariado passou para o Santuário de Fátima, onde atualmente se encontra. Depois da morte do Monsenhor Aníbal Ramos, em 1994, é nomeado para dirigir o Secretariado o Padre Pedro Ferreira. Em reunião da Comissão Episcopal de Liturgia com o Secretariado, em 2 de janeiro de 1995, decidiu-se a mudança oficial da sede do Secretariado para o Santuário de Fátima. Em comunicação enviada na altura à Agência Eclésia, o Padre Pedro Ferreira comunicava, e cito, a sede do Secretariado Nacional foi transferida do Seminário de Aveiro, onde funcionava há cerca de 20 anos, e estabelecida em Fátima, nas instalações do santuário, que para o efeito se deu a cave da Casa de Santana. A partir desta data, o Secretariado Nacional de Liturgia tem a sua sede no Santuário de Fátima. É também em Fátima que se realizam, desde início, estes Encontros Nacionais de Pastoral Litúrgica, iniciativa marcante da renovação litúrgica em Portugal. O grande dinamizador destes encontros foi o Monsenhor Aníbal Ramos, diretor do Secretariado Nacional de Liturgia, que promoveu os 20 primeiros. O primeiro destes encontros, sobre a reconciliação dos penitentes e unção dos doentes à luz dos novos rituais, realizou-se de 22 a 25 de setembro de 1975 e teve 87 participantes. Portanto, começámos com um pequeno grupo. O segundo encontro, no ano seguinte, contou já com 316 participantes. Em 1981, eram 713 os participantes. E, a partir de 1983, o número de participantes destes encontros nacionais ultrapassaram os 1000. Números impressionantes que se mantiveram ao longo dos anos. Nunca será demais enfatizar o quanto estes encontros nacionais têm contribuído para a renovação litúrgica em Portugal, não apenas pela formação que ministram, mas também pela pedagogia que usam e pela qualidade das ações litúrgicas. Também a nível musical, Fátima se torna uma referência para a Igreja Portuguesa. Refletindo sobre a música na Igreja Contemporânea em Portugal, alguém escrevia em 2002 no Boletim de Pastoral Litúrgica, e cito: Fátima é hoje centro de conferências, encontros, retiros. É a musicoteca religiosa nacional e, ao mesmo tempo, um olhar aberto para o mundo. As iniciativas nacionais, a amplificação da música litúrgica para multidões presentes e audiências radiofónicas e televisivas de milhões, os três órgãos de tubos, a escola de música, as publicações, o contributo criativo do Cono Carlos Silva, fazem do santuário um fator de cultura musical. Reparem que referir isto não é propriamente puxar pelos galões do santuário. Muitas destas ações, o santuário foi o anfitrião em muitas delas. Note-se que, além dos encontros nacionais de pastoral litúrgica, ainda na área da formação musical litúrgica, teremos de referir as várias edições do Curso Nacional de Música Sacra, mas também a promoção do Congresso Internacional sobre Órgão e Liturgia, frutos de colaboração entre o Santuário e o Secretariado Nacional de Liturgia. A outro nível, seria oportuno referir, mas o tempo não nos permite ir além desta referência, a peregrinação de coros litúrgicos ou de bandas a Fátima, como exemplos de frutífera colaboração. A nível de formação, uma das iniciativas mais arrojadas, mas com eficácia limitada, foi a criação do Centro Nacional de Pastoral Litúrgica. Em 1987, a Conferência Episcopal Portuguesa decidiu a criação de uma escola média de liturgia em Fátima, como comunica ao reitor, por carta datada de 27 de outubro desse ano, o Bispo Dom Alberto Cosme do Amaral. A reflexão e organização desta Escola Média de Liturgia, era este o nome, prosseguiu nos anos seguintes e, em 1990, é criado oficialmente o Centro Nacional de Pastoral Litúrgica, com o objetivo fundamental de ministrar formação litúrgica contínua a todo o povo de Deus, clero, religiosos e leigos. Disto dá notícia o Boletim de Pastoral Litúrgica nestes termos. Cito: no comunicado final da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, realizada no Santuário de Fátima, de 23 a 26 de abril, foi anunciada oficialmente a abertura, no próximo ano escolar, de um Centro Nacional de Pastoral Litúrgica. Neste mesmo comunicado se esclarece que o centro foi possível graças às facilidades de instalação e aos apoios de sustentação garantidos pela Diocese de Leiria Fátima através do Santuário de Fátima. O Centro Nacional de Pastoral Litúrgica foi criado pela Conferência Episcopal e dela ficará diretamente dependente. Terá como entidades patrocinadoras a Comissão Episcopal de Liturgia e o seu Secretariado Nacional, a Universidade Católica Portuguesa, através da Faculdade de Teologia, e o Santuário de Fátima, através da sua reitoria. Foi talvez das iniciativas mais arrojadas, mas que claramente ficou aquém daquilo que os promotores pretendiam. Uma das primeiras atividades deste centro foi precisamente a promoção do curso de Música Litúrgica, mais tarde Curso Nacional de Música Litúrgica. Avanço já para a conclusão, porque o relógio não para. O percurso que apresentei tratou do passado e do presente, mostrando o caminho feito. Porém, gostaria de terminar deixando um apontamento em relação ao futuro e tratando concretamente de um projeto. É algo muito concreto. É apenas um projeto, entre tantos outros, mas um projeto que nos tem merecido especial atenção e que pretendemos possa ajudar também na renovação litúrgica em Portugal. Refiro-me concretamente ao projeto de interpretação da missa em língua gestual portuguesa. Até ao presente, não há qualquer normativa sobre isto que possa guiar os intérpretes de língua gestual portuguesa. Um exemplo, o Pai Nosso, a oração dos filhos de Deus. Atualmente, cada intérprete o faz a seu modo, não havendo uma fórmula consagrada. Isto é, não é possível pedirmos a um grupo de surdos que reze o Pai Nosso conjuntamente, porque não sabem o que fazer. Nada está definido. Aquilo que pretendemos é de ajudar à participação de um grupo que se queixa, e com razão, de ser habitualmente ignorado pela Igreja, a comunidade surda. A nível celebrativo, queixam-se de que não há nada para eles. E porque de participação se trata, procuramos preservar o caráter dialogal da celebração, o que implica sempre mais do que um intérprete por celebração. Dito de outro modo, o que pretendemos é que os surdos participem na celebração, entrem no diálogo, na estrutura dialogal da própria celebração e não se limitem a entender o que está a acontecer. Isto é, o intérprete não pode simplesmente ser aquele que faz a legenda para que percebam o que é que está a acontecer. Tem de ser algo que vá além disso e que possibilite a sua participação. E é das coisas belas e comoventes é ver uma comunidade surda a participar, a cantar o Aleluia como pode, com gestos e não com sons. Temos trabalhado com um grupo alargado de intérpretes, ajudando-os a adquirir competências litúrgicas e teológicas para uma mais correta interpretação. O que pretendemos é poder chegar à fixação das orações e das sequências celebrativas da missa, por forma a podermos apresentar o resultado deste trabalho à Comissão Episcopal de Liturgia para uma eventual aprovação com caráter oficial e normativo. Como disse, trata-se apenas de um projeto concreto, destinado a um grupo muito restrito de pessoas, mas que me parece um exemplo significativo do contributo que o Santuário de Fátima pode dar à renovação litúrgica em Portugal. Obviamente, como disse desde o início, me parece que o grande contributo continuará a ser a qualidade das nossas celebrações, a sua nobre simplicidade, a efetiva preocupação com a Assembleia e a sua participação na ação litúrgica. Obrigado pela vossa paciência.